Olá, amigos. Hoje temos connosco Francisco e Ernesto, que irão discutir, a partir das Escrituras, um novo tema bíblico. No fim deste programa, tenham as vossas canetas prontas e nós vos diremos como obter um livreto grátis. Quanto tempo terá levado Deus a criar o céu e a terra? Estarão as descobertas dos geólogos de harmonia com a narrativa da criação, tal como vem no Gênesis? Eis algumas das perguntas que Francisco e Ernesto irão debater para vós, naquele seu espírito de tolerância e de boa vontade para com todos. Estes debates reveladores da verdade são trazidos até vós pela Associação Estudantes da Bíblia.
Obrigado, Ernesto. O primeiro capítulo do Gênesis, que contém a narrativa divinamente inspirada da criação, é um dos mais importantes da Bíblia. Se não fosse verdade, teríamos de pôr em dúvida a inspiração da Bíblia inteira. Mas agora reparo que você agora acaba de abrir a sua Bíblia no dito capítulo.
Sim, Francisco. E como sabe, ele descreve os 6 dias da criação. Todavia, parece existirem bastantes provas geológicas de que a criação se processou no decorrer de milhares, se não mesmo milhões de anos. Como poderemos conciliar estes dois pontos de vista tão diferentes?
Bem, Ernesto, em primeiro lugar, os 6 dias da criação mencionados no início desse primeiro capítulo do Gênesis não se referem à criação inicial dos céus e da terra, mas sim à preparação da terra para poder sustentar as plantas e a vida animal.
Tenha certeza disso, Francisco?
A certeza absoluta. Logo no primeiro versículo deste notável capítulo, lê-se que no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era, quer dizer, já existia, sem forma e vazia. Naturalmente, isto foi antes dos 6 dias da criação.
Se isso é verdade, então, por mais longo que seja o tempo atribuído pelos geólogos à formação da terra, as suas teorias não estariam em desacordo com a Bíblia, uma vez que esta não especifica a duração do tempo reservado a esse trabalho criador.
Tem razão, Ernesto.
Mas mesmo assim, Francisco, a evolução da Terra a partir de um deserto vazio e sem forma, até se tornar num lugar adequado para poder ser habitado pelos humanos, parece ter requerido mais do que 6 dias, não lhe parece?
Com certeza, Ernesto. Mas não devemos concluir daí que se trata realmente de dias de 24 horas. A Bíblia menciona outra classe de dias de duração variável. Fala-nos, por exemplo, do dia de tentação no deserto. Este dia durou 40 anos. A Bíblia chama ainda dia de salvação do total período de tempo decorrido desde a primeira vinda de Cristo até ao nosso tempo.
Mas, Francisco, os dias da criação do Gênesis parece deverem ser tomados à letra, pois as expressões tarde e manhã são usadas em associação com eles. A narrativa diz que a tarde e a manhã foram o primeiro dia, ou o segundo dia, e assim por diante.
Bem, Ernesto, essas expressões usam-se geralmente para indicar o princípio e o fim de cada dia, no sentido literal, mas poderiam aplicar-se com valor figurado a extensos períodos de tempo. A prova de que não se trata de períodos de 24 horas, cuja duração seria determinada pelo Sol, torna-se evidente se tivermos em conta que o Sol não aparece antes de 4 dias.
Duvido que haja muita gente que tenha pensado nisto, mesmo tratando-se do assunto tão importante, não lhe parece?
Sim, sem dúvida. Mas há mais, Ernesto. Uma outra prova de que os dias da criação são de facto longos períodos de tempo encontra-se na descrição do trabalho executado no decorrer desses períodos. Em relação ao quinto dia, por exemplo, lê-se que criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies. Repare que os peixes não só foram criados, mas também se reproduziram, e tudo isso no decorrer de um mesmo dia, o que se pressupõe um considerável lapso de tempo.
Não há dúvida que a linguagem do texto implica um certo intervalo de tempo, suficiente para permitir que as águas se povoassem de peixes de uma forma natural. Isso é verdade.
Sim, e Ernesto, na descrição do que ia acontecendo em cada um desses dias, vai sendo esboçado um desenvolvimento progressivo e metódico. A sequência do avanço de uma era para o seguinte ajusta-se perfeitamente ao que dizem os geólogos.
Francisco, a geologia indica que os líquenes apareceram primeiro e só depois a relva e as ervas. E estará isto de acordo com a Bíblia?
Bem, a cada pormenor do relato bíblico está em perfeita harmonia com as descobertas da verdadeira ciência, quer no que se refere à ordem dos acontecimentos, quer até no que toca aos longos períodos de tempo, durante os quais toda essa evolução ia tendo lugar. Tudo isto nos é contado no livreto Deus e a Razão.
Obrigado, Francisco, por esta informação. E uma vez que posso obter todos estes pormenores no livreto referido, passemos agora ao sexto dia da criação, o dia ou época em que foi criado o homem.
Muito bem. O sexto dia abrange o período durante o qual foram produzidas as formas mais elevadas da criação animal. Foi ao concluir da sexta época que Deus criou o homem.
E posso reparar que, ao descrever a criação do homem, as Escrituras empregam uma linguagem inteiramente diferente da usada para descrever a criação dos animais inferiores. Aí já não se diz, produza a terra, mas façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Bem, pelo relato detalhado deste assunto, tal como vem descrito no segundo capítulo do Gênesis, somos informados de que Deus fez o homem do pó da terra, insuflou-lhe nas narinas o sopro da vida e o homem passou a ser alma vivente.
Uma alma vivente à imagem de Deus, Francisco. Poderá isso harmonizar-se com as descobertas dos cientistas?
Seguramente, Ernesto. À luz das recentes descobertas arqueológicas, os cientistas começam a reconhecer que cada fragmento da evidência até agora descoberta tende a provar que o homem é hoje menos perfeito e menos avançado fisicamente e mentalmente do que o homem primitivo, a quem os evolucionistas pretendem colocar uma certa distância dos antropóides.
Lembro-me ter lido no livreto da criação que a investigação moderna está a desviar-se da ideia de olhar para o homem primitivo como se ele fosse animalesco e estúpido.
O que naturalmente está de acordo com o Gênesis, quando aí se diz que o homem foi criado perfeito e à imagem de Deus. E você sabe, Ernesto, que é um ponto interessante relativo à criação do homem em que pouca gente repara. Ao descrever, por exemplo, a obra criadora das épocas precedentes, o relato diz: produz à terra seres viventes conforme a sua espécie. E assim se fez. E, dirigindo-se a Adão, disse Deus: multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Mas a narrativa não acrescenta que assim se fez.
E qual pensa ser a razão dessa omissão, Francisco?
Bem, simplesmente porque ao acabar do sexto dia, o homem ainda não se tinha multiplicado, nem enchido a terra, nem a havia sujeitado. Por conseguinte, não teria sido exato referir que assim se fizera. Este plano divino, no que diz respeito ao homem, não será totalmente cumprido até ao encerramento dos 1000 anos do reinado de Cristo.
Até aí compreendo eu, Francisco. Mas nesta narrativa posso notar uma omissão a respeito do sétimo dia em que Deus descansou. Aí não se diz que tarde e manhã for o sétimo dia, como o narrador fez para os restantes dias. Por que foi isso, Francisco?
Bem, simplesmente porque o sétimo dia não estava completado, visto não haver ainda chegado ao fim.
Quer dizer que Deus continua ainda descansando?
Não. Não no sentido que você imagina. Deus não se cansa. E, por isso, este repouso deverá referir-se a algo mais do que cessar de trabalhar. A Bíblia afirma esta ideia ao dizer: não sabes, não ouviste, que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Isaías 40:28.
Por que será, então, que Deus descansa no sétimo dia ou época?
O descanso de Deus está ligado ao plano que ele teve em vista ao criar o homem. Deus tinha criado o homem perfeito e tinha-lhe ordenado que se multiplicasse e enchesse a terra e a sujeitasse. Ao homem era, pois, conferida a soberania sobre a terra e o desígnio divino era fazer da terra a moradia permanente do homem que nela iria habitar para sempre.
Mas o homem perdeu isso tudo ao desobedecer à lei de Deus, não foi?
É aí que está o problema, Ernesto. Os desígnios do Criador em toda a obra da criação impunham obediência às suas leis, Mas o homem era a única criatura capaz de viver escolha, livre escolha, e de optar pela desobediência, pois fora criado como pessoa moral e livre. Deus assim o planeara, para que estas criaturas aprendessem por sua própria experiência as terríveis consequências do pecado e as vantagens da obediência. Este processo exige tempo, longo tempo, e ainda decorrido mais de 6.000 anos, sem que o plano divino relativo à criação do homem estivesse já cumprido na íntegra.
Isso está ligado ao facto de Deus ter descansado no sétimo dia da criação, não é?
Sim, pois é precisamente isso que as Escrituras nos mostram. O Novo Testamento, por exemplo, fala-se dos cristãos como estando numa fase de entrar em repouso resultante da sua fé em Cristo, após terem cessado os seus próprios trabalhos, tal como Deus fez em relação à sua obra.
Mas isso, Francisco, parece insinuar a ideia de podermos suspender certos trabalhos na convicção de que alguém os irá terminar, não é assim?
É assim, realmente, quando os nossos primeiros pais pecaram, Deus expulsou-os, ou, no dizer das Escrituras, abandonou-os, mas continuava mesmo assim a amar a sua criação humana, e na pessoa de Cristo ofereceu-lhe um processo de se poder subtrair às consequências do pecado. Os desígnios de Deus passavam por Cristo, constituindo assim o mediador por excelência.
Francisco, julgo ter compreendido. Os desígnios divinos na criação do homem requeriam que este experimentasse o pecado. Para depois ser resgatado do pecado e da morte, o homem precisou de um Redentor, e esta tarefa foi confiada a Cristo. Assim, por disposição divina, Cristo assumiu a tarefa, que fora já iniciada pelo Criador, aliás. Poderemos dizer que Deus parou de trabalhar, isto é, cessou a sua obra?
Sim, Ernesto, e como se afirma no Novo Testamento, nós também cessamos os nossos trabalhos quando entregamos tudo nas mãos de Cristo.
Na verdade, tudo parece inspirar-se nas Escrituras, fortalecendo-se assim a nossa fé, se verificarmos que os ensinamentos da Bíblia têm a sua lógica e podem conciliar-se perfeitamente com a verdadeira ciência. Tudo isto é de veras maravilhoso, Francisco.
Sem dúvida, Ernesto. Mas temos de acabar por agora o nosso debate, que se mostrou tão interessante. Se você apreciou este programa e está interessado em obter informação mais detalhada sobre ele, não deixe de encomendar o livreto que temos vindo a referir no decorrer desta discussão. Comente já o referido livreto, que lhe será enviado grátis e livre de encargos, se inscrever para Francisco e Ernesto, Caixa Postal 60, Estação Geral dos Correios, Cidade de Nova York, 10116, Estados Unidos. Vou repetir: Francisco e Ernesto, Frank and Ernest, P.O. Box 60, New York, New York, Código Postal 10116, USA. Volte a escutar-nos na próxima semana, neste mesmo dia e à mesma hora, e traga consigo os seus amigos, e que Deus a todos abençoe.